Papo, Papo Cabeça. Jornal da Sete.
Muito bem, conforme eu antecipei para você, né? A gente falando aí sobre saúde, sobre essa pauta fundamental que é a situação dos hospitais filantrópicos e também da Santa Casa da capital, mas não só da capital, né? Mas das Santas Casas de um modo geral. Está aqui conosco no estúdio o presidente da Federação da Santa, das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, Ivandro Fonseca. Um bom dia, Ivandro. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal das Sete. É uma alegria retornar ao CDB depois de quase 20 anos. Uma alegria muito grande. Quero aqui também cumprimentar neste dia o nosso querido Padre Marinoni, reitor da Universidade Católica, todos os salesianos que aqui contribuem de maneira significativa. Cumprimentar também minha querida professora Valquíria, da qual tive a oportunidade de receber os conhecimentos da administração e a qual eu tenho um grande carinho, um apreço por essa grande profissional.
Oi, Ivandro, então pelo que você antecipou, você é filho da casa, literalmente. Se formou aqui, é isso?
Sim, sou filho da casa e quero aqui também, de maneira muito especial, Karina, eu tenho um carinho muito grande pelos salesianos. Desde a minha infância, praticamente, eu cresci no meio salesiano, né? Aprendi, continuo aprendendo muito. É desejar os meus sinceros sentimentos a todos os salesianos, desta casa, da missão salesiana, da congregação, pela perda do nosso querido Padre Oswaldo Scott. Esta pessoa maravilhosa, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ele pessoalmente, na época até então de acadêmico, né, na pastoral universitária. Tem momentos marcantes e lindos que ficaram registrados na minha vida, na minha história, a qual eu tenho um grande carinho, um grande apreço, uma grande admiração, e hoje eu tenho a certeza que o Padre Oswaldo está junto de Deus.
Sem dúvida, né? E a gente que agradece a sua gentileza aqui com o Jornal da Sete, falando sobre saúde, principalmente sobre este impacto que é quando os hospitais, de alguma forma, eles apresentam e anunciam que estão com dificuldades financeiras e principalmente paralisam os serviços. Para a gente entender um pouco mais, porque fica aquele jogo de empurra, que a população, na verdade, o que importa para ela é que o serviço esteja sendo prestado, né? Mas fica aquele jogo de empurra. É falta de administração dos hospitais ou, de fato, os recursos não estão chegando até essas instituições para que elas consigam sanear e cumprir, principalmente, com as suas responsabilidades?
Karina, diariamente, através dos meios de comunicação, nós temos a oportunidade de acompanhar sempre que pacientes estão na fila de espera, à espera de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia. E às vezes a população observa que isso é um problema do hospital, mas o problema é muito maior do que a gente pensa, é um problema crônico, é um problema a nível nacional. Hoje nós temos um grande câncer que podemos falar, que tem ceifado a vida de muitos munícipes brasileiros, de muitas pessoas em nosso país, que é a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, esse é o principal problema. Este problema crônico existe há mais de 25 anos, que está defasada e reflete diretamente nos estados e nos municípios. Diante desse cenário, além da defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde, nós temos uma ausência de uma política de financiamento na média e na alta complexidade para o custeio hospitalar. Então você imagina, se uma tabela que está defasada há mais de 25 anos, nós temos muitos contratos que são regidos por indicadores econômicos de reajuste anualmente. Os únicos contratos que não têm reajuste são dos hospitais, são das Santas Casas. Não tem um indicador. Qual o indicador? IGPM, NPC, IPCA, seja qual for o indicador que o Comitê de Política Monetária praticamente regula, porque é ele que regula todas essas questões de reajuste, nem muito menos reposição inflacionária. Então, diante desse cenário, você pode observar que vai gerar uma fila de espera, vai gerar é praticamente uma fila de espera para consultas, para exames, para cirurgias. E o reflexo é direto em nossa população. Não é possível mais fazer saúde pública dessa forma. Hoje, nós estamos observando que além da falta de reposição inflacionária, da ausência de um indicador de correção dos contratos nos hospitais, a tabela está defasada, ainda existem prefeituras que retêm o recurso e não repassam para os hospitais. Então isso é muito triste. A população que necessita fazer, por exemplo, o caso do Hospital do Câncer, necessita de fazer o tratamento com câncer, é inadmissível sofrer paralisação no seu atendimento por falta de recurso para aquisição de medicamento ou para o tratamento de quimioterapia ou de radioterapia. Não podemos aceitar mais isso na atual conjuntura da saúde pública brasileira. As nossas autoridades precisam voltar os olhos e tomar as devidas providências. Nossos representantes precisam propor projetos de lei que venham ao encontro da necessidade das nossas santas casas e dos nossos hospitais filantrópicos. O cenário, infelizmente, complicou muito, mas complicou muito mesmo, Karina, depois do Covid-19. No Covid-19, se nós comparecermos no supermercado, naquele período, houve reajuste de todos os produtos. Praticamente foi reajustado em todos os setores, a questão da saúde, da educação, segurança, transporte, enfim, tudo teve reajuste. Somente nos contratos de gestão dos hospitais e das santas casas que nós não tivemos. Então, diante desse cenário, nós observamos, Ivandro, mas a gestão é compartilhada, a gestão é tripartite, sim, mas é com base na tabela do Sistema Único de Saúde. Uma tabela defasada, uma ausência de política de financiamento que reflete diretamente no déficit operacional dos nossos hospitais. Não existe estrutura nenhuma que consegue sobreviver com uma tabela que está defasada há mais de 25 anos. Vai começar a agonizar, vai sofrer e o reflexo vai ser direto na nossa população. Então, quando nós falamos superlotação nos hospitais, falta de vaga em leitos de UTI, ausência de cirurgias eletivas, um grande número de pessoas esperando, ausência de consultas com especialistas. Isso tudo é reflexo de um problema crônico que nós chamamos defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Esse é um problema. Mas existiu no passado uma iniciativa de um ministro da Saúde, o Dr. Adib Jatene, que tomou a iniciativa de propor a criação do CPMF. Sim, realmente surtiu esse objetivo, foi criado com esse objetivo para se corrigir, para se atualizar a tabela do SUS. Só que no decorrer da arrecadação dos índices de operação financeira, que eram os IOFs, que era deduzido na conta do contribuinte, os recursos foram desviados para cobrir o déficit da Previdência e os programas sociais. E para a saúde, infelizmente, é isso que nós estamos observando e vendo até hoje. Então, diante desse cenário, eu quero deixar registrado que o principal problema que nós temos é muito maior do que a gente imagina. É o crônico.
Ivandro, então, pelo que você está falando aí, a gente precisa mobilizar... Pegando aqui de novo, pelo que você está falando aí, o que a gente precisa mobilizar, na verdade, é essa atualização da tabela SUS de fato. Ou seja, ainda que, como você comentou também, essa questão de reter recursos através desse gestor pleno, que seria então a administração municipal, né, como esse gestor pleno, ainda tem principalmente a questão da atualização. O que é que está sendo feito para mobilizar, então, nessa esfera nacional para que essa tabela SUS seja atualizada?
No período da pandemia, nós estivemos reunidos, período 2020, até 2022, Karina. Várias reuniões nós tivemos em Brasília, com várias federações, são quase 20 federações no Brasil, né? Juntamente com a Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, na pessoa do nosso presidente Mirócolis. E estivemos reunidos com o presidente da República na época, relatando essa situação, o impacto que o Covid-19 trouxe em nossas Santas Casas e nos hospitais filantrópicos. E nós pedimos, naquele momento, um auxílio financeiro para minimizar este impacto, esse déficit. O presidente Bolsonaro, na época, foi sensível a esta reivindicação das federações do Brasil e disponibilizou em 2020 para socorrer as Santas Casas 2 bilhões. Em 2021 nós tivemos reunido novamente, foi disponibilizado mais 2 bilhões. Só que foi criado, foi homologado a Lei 197, onde dispõe sobre os auxílios financeiros e as regras para disponibilizar esse recurso. Os recursos, eles começaram a ser disponibilizados agora em 2023. Então, semana passada, já começou a efetivar o pagamento em vários hospitais e várias santas casas. Só que nós recebemos informações que existem prefeituras que têm saldos remanescentes da média e da alta complexidade de 2018, 2019, 2020, 2021, que não repassou o valor integral para o hospital. Sabemos que ele tem um período de até 2023 durante o ano todo, conforme estabelece a portaria 96. Só que em casos de emergência, de urgência, onde o hospital está agonizando, a população está agonizando, os nossos gestores deveriam entender a necessidade e observar, bom, na média e na alta complexidade, o que nós temos como prioridade? Oncologia é câncer, temos que tratar com prioridade. Vamos fazer um esforço para que esses recursos sejam liberados. Recebi a informação que a Prefeitura de Campo Grande, de R$ 2.609.000, vai disponibilizar apenas R$ 300.000 para o Hospital do Câncer. Isso é muito difícil diante do déficit operacional que encontra-se o Hospital do Câncer, né? Se obter alguma resolutividade na assistência desses pacientes.
E qual que é a explicação, então, já que tem recurso em caixa, para repassar um valor muito inferior nesses R$ 300.000 mensal, né? Parece que ao longo do ano vai chegar num valor de 2 milhões, mas qual que é a justificativa, então, para esse valor reduzido imediatamente?
Eu procuro entender, Karina, que saúde pública não é despesa.
Sem dúvida.
Saúde pública é investimento.
Sem dúvida.
Porque a vida humana tem um valor imensurável e não pode ser medida por parâmetros econômico-financeiro. Okay. Então, os gestores, eles precisam se conscientizar e dar a devida atenção no que é prioridade na política de saúde do município, do estado. Hoje, diante desse cenário, nós temos pacientes que precisam dar continuidade ao tratamento de câncer, que precisam realizar cirurgias cardíacas, que precisam realizar cirurgias neurológicas, que precisam fazer hemodiálise. Não podemos permitir que nenhum serviço que está habilitado e credenciado no Sistema Único de Saúde sofra uma paralisação. No artigo 9.6 da Constituição Federal, estabelece: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Existe a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde, existe a ausência de política de financiamento da saúde, existe, mas a saúde é um dever do Estado. O Estado precisa suprir esse déficit, tanto quando nós falamos de Estado, estamos falando de governo federal, Estado e município, para que se ajude a minimizar esse problema que nós temos. É um problema que precisa se rever, principalmente na questão orçamentária, para que a gente consiga até obter a aprovação de uma nova tabela do Sistema Único de Saúde, conseguir suprir essa deficiência, uma vez que existem hospitais no estado que estão sem reajuste há muitos anos. Então, o reflexo é direto na vida da própria população. O que está sendo proposto? Já foi encaminhado por parte da CMB a atualização imediata da tabela do Sistema Único de Saúde por meio de projeto de lei. Mas o legislativo não pode gerar despesa para o executivo. Ele precisa dispor de uma fonte de financiamento. Então, nesse momento, em Brasília, estão estudando uma fonte de financiamento para realmente atualizar a tabela do Sistema Único de Saúde. Se lá atrás, quando foi criado o CPMF, tivesse disponibilizado esse recurso, o cenário da saúde pública hoje seria bem diferente a nível nacional, estadual e municipal.
A tabela do SUS, ela prevê o recurso a partir da quantidade de atendimentos, a partir do serviço prestado. Como é que é isso? Esse valor está em quanto hoje? E qual deveria ser o valor para, no mínimo, suprir as necessidades dos serviços de saúde?
Nós temos alguns sistemas no Ministério da Saúde que os municípios são obrigados a fazer o lançamento da sua produção. CIHA, SIGTAP, que são sistemas que têm como objetivo registrar a produção do que é feito nos nossos hospitais. Com base nessa produção, é gerado um código. Deste código tem um valor. Vamos citar, por exemplo, um parto normal com analgesia.
Ok.
Custa R$ 15,03. Será que é possível realizar um procedimento que nós chamamos de risco nesse sentido? Um procedimento obstétrico? Uma consulta com o pediatra, R$ 6. Gente, vamos colocar a mão na consciência e fazer uma reflexão profunda dos principais problemas da saúde pública no Brasil. Infelizmente, não vamos conseguir obter profissionais nenhum que consigam trabalhar com uma tabela que está defasada há mais de 25 anos. Então, existe o registro da produção hospitalar, onde é processado, é faturado, encaminhado para o Ministério da Saúde, e esta produção, ela gera um recurso. Este recurso é repassado para do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e para o Fundo Municipal, onde é formatado um contrato que nós chamamos de contratualização, onde tem como objetivo o cumprimento das metas qualitativas e o cumprimento das metas quantitativas. Diante desse cenário, que é um cenário que tem como objetivo fazer a avaliação do desempenho hospitalar, com base na tabela do Sistema Único de Saúde, nós observamos que quase todos os hospitais do estado, no período da pandemia, que foi o maior reflexo, obtiveram déficit operacional e que não foi reequilibrado os contratos até o presente momento. Diante desse cenário, hoje à tarde nós vamos ter uma reunião na Assembleia Legislativa, na comissão da Frente de Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Comissão nova, a autoria, o proponente foi o deputado Pedro Oceano Neto, onde os hospitais do interior do estado, os presidentes estão vindo para a capital para discutir justamente essa problemática. Toda a população observou que o reflexo econômico foi diretamente na tua vida. Só para você ter uma ideia, medicamentos, Karina, anti-inflamatório, medicamentos para tratamento pulmonar, chegaram a ter reajuste de mais de 300%, soro fisiológico para hidratação dos nossos pacientes via venosa. Enfim, diante desse cenário, houve uma desestabilização, além do alto consumo de oxigênio que houve no período da pandemia. Vocês observaram a superlotação dos hospitais, muitos pacientes vieram a óbito, escassez de matéria-prima para produção de medicamento, de material. Tudo isso refletiu no aumento dos preços dos insumos hospitalares. E diante desse cenário, os hospitais tiveram que fazer um verdadeiro malabarismo. Conseguimos, sim, salvar muita gente. Graças a Deus. Os hospitais ficaram com as suas portas abertas 24 horas atendendo a população. Os nossos colaboradores não pararam nem um minuto. E graças a Deus conseguimos obter bons resultados. Milhões de pessoas foram salvas pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos nesse país. Eu falo disso com muito orgulho, com muita alegria, porque as Santas Casas e os hospitais filantrópicos do país, Karina, eles estão presentes desde a origem, na verdade, da chegada da família real no Brasil, por iniciativa do Dom Pedro II, onde várias santas casas foram abertas no nosso país. Nós estamos presentes na vida da população brasileira antes da criação do Sistema Único de Saúde. Então, as santas casas e os hospitais filantrópicos, eles têm um déficit histórico no Brasil. E sempre, por meio de congregações religiosas, desenvolver ações caritativas, quando naquela época aquele menos favorecido não tinha voz e nem vez, ali estava uma congregação, ali estava um religioso acolhendo aquilo que nós chamamos às vezes de moribundo, né, desvalido, que não tinha praticamente perspectiva de sobreviver, estendendo a mão para cuidar das feridas e das doenças que ali encontravam por ausência de política do Estado. Então, diante desse cenário, nós estamos aqui se posicionando pelo déficit histórico das Santas Casas, pelo que as Santas Casas e hospitais filantrópicos já fizeram nesse país. Atualmente nós respondemos por 50% da produção ambulatorial no Sistema Único de Saúde e 70% da média da alta complexidade nesse país. Então temos uma participação efetiva e uma parcela de prestação de serviço significativo na sociedade. Somos instituições sem fins lucrativos. Precisamos rever a política de financiamento. E só vamos conseguir isso se a Câmara Municipal dos municípios, as secretarias estaduais, o governo do estado se empenharem a tentar mudar esse cenário e essa dinâmica da saúde pública nos estados e municípios. O governo do estado tem auxiliado muito as Santas Casas no apoio e principalmente na questão dos hospitais filantrópicos. Mas nós precisamos aprofundar essa discussão, esse debate, porque o impacto que o Covid provocou nas nossas Santas Casas e hospitais filantrópicos foram muito grandes em Mato Grosso do Sul.
É, sem falar ainda que as produções, né, de muitos medicamentos ainda continua bastante precário, tem medicamento ainda que sofre com matéria-prima para sua produção, uma série de coisas, né? Infelizmente, o próprio mercado também, ele abusa no sentido desse aumento exorbitante de valores, enfim, uma série de coisas que impactam é na nossa rotina, no nosso dia a dia, por isso que muitas vezes a gente recebe aqui as mensagens, né, Karina? Tá faltando dipirona, tá faltando remédios básicos aí para o atendimento da população. Ivandro, esse é um assunto complexo, a gente não vai conseguir esgotar essa pauta em uma conversa, mas já fica aqui o meu pedido a você que a gente continue e fale mais sobre essa atualização, também convocando aí os nossos parlamentares, né, a bancada federal, tanto senadores quanto deputados federais, também os vereadores nas suas casas aí legislativas, deputados estaduais, né, para que de fato vocês sim têm condições de debater isso e levar com ações efetivas de mudança. Então, sem dúvida, o trabalho de cada um agora neste sentido é fundamental para a gente, no mínimo, dar luz a essa discussão da atualização e do atendimento da tabela SUS para os hospitais filantrópicos e também as Santas Casas. Ivandro Fonseca, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, muito obrigada pela sua gentileza, por trazer, né, principalmente a informação daquilo que de fato está acontecendo, para que a população compreenda a complexidade deste assunto que afeta o dia a dia, a rotina de quem principalmente precisa do serviço de saúde.
Karina, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e quero deixar registrado que mesmo com toda esta problemática que nós estamos vivenciando, que é uma problemática que é a nível nacional, não é uma realidade exclusiva das Santas Casas de Mato Grosso do Sul, nós continuamos com as nossas portas abertas atendendo a população. Porque esta é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Graças a Deus, os nossos voluntários, que são a diretoria, tem conseguido dar continuidade no atendimento da nossa população. Mas é uma pauta que nós não podemos abrir mão e que nós precisamos discutir isso de maneira significativa, porque reflete na vida da população de Campo Grande. Quero aqui também deixar o meu agradecimento, meu carinho e admiração ao nosso querido padre Pedro Pereira, desejar um abraço e tudo de bom para a família salesiana da UCDB.
Muito obrigada, gente. Jornal da 7 com muito mais informação para você. Volta já, não saia daí.